Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Primeiro, isto é uma aposta no desenvolvimento das tecnologias do espaço, que é uma das missões da agência, e criamos as condições para, em algumas áreas de nicho, e em particular a propulsão, fazer também com que as nossas universidades, e já temos, que participem. Já participam este ano, portanto, ano passado estavam como observadores, este ano já participam. Eu acabo de vir da abertura oficial do primeiro curso de aeroespacial da Universidade de Aveiro, vim aqui, juntamente com algumas pessoas, abrir o curso, e exatamente dei como exemplo o European Rocketry Challenge como um laboratório em que os alunos podem iniciar a sua atividade neste setor, em particular na propulsão, participando nesta competição. E depois, não só isto, reparem uma nossa agenda, uma agenda nacional para o espaço, uma estratégia, de alguma forma, atrair estas atividades e também no contexto internacional, e em particular europeu. Esta é a grande competição na Europa, grande e única, na Europa de rockets. Só há uma ao mesmo patamar, digamos assim, ao mesmo nível, que é nos Estados Unidos, Spaceport Cup America.
Esta competição é composta por várias equipas. De onde é que eles vêm? São todos europeus? Vêm também de outros continentes?
Não, são só europeus. Este ano tivemos, inclusive, muitas solicitações de países que queriam participar, inclusive, posso dizer, do Japão, do Canadá, inclusive do Brasil, de alguns países da África. E isso leva-nos ao desafio que, eventualmente, não eventualmente para o ano, queremos consolidar a nível europeu, mas talvez daqui a 2-3 anos podemos equacionar a abertura a nível mundial, ou pelo menos numa fase inicial, a convidarmos países para estarem presentes, no caso do Japão e do Canadá. Estão aqui presentes 20 universidades de 13 países da Europa, e por uma imposição nossa, limitação, porque nós só podíamos receber sensivelmente 400 a 500 alunos, e neste momento temos com essas 20 equipas, temos sensivelmente essas pessoas.
E como é que isto tudo funciona? Estes foguetões não são muito grandes, 1 metro de altura, alguns talvez um pouco mais, mas são foguetões que são mesmo lançados para...
São mesmo lançados e não são foguetões de 1 metro. Alguns atingem 6 metros. São foguetões que atingem uma altitude de 10 km. Há várias competições, há vários níveis de competição. Há aqueles que competem pelos 3 e outros pelos 9 km, digamos assim. Por exemplo, instalamos 4 rampas de lançamento e é, digamos, um espetáculo impressionante ver os lançamentos de rockets. E depois os alunos acompanham com os dados telemétricos recebidos das suas estações da Terra. O rocket é lançado, tem uma fase de propulsão e depois há uma fase balística de queda através de um paraquedas. Mas são rockets verdadeiros e com um porte absolutamente incrível.
E cada equipa desenvolve o foguetão do zero? Como é que isso funciona?
Isto são núcleos de estudantes das várias universidades e que fazem parcerias com algumas empresas e vão desenvolvendo o rocket de raiz. A questão é que isto é um projeto que vai passando, digamos, de mãos em mãos, porque desenvolver um projeto como este demora talvez 1 ou 2 anos. E nós hoje temos aqui equipas que são repetentes, ou seja, que já estiveram cá ano passado, mas ano passado só tivemos 6 equipas, este ano nós temos 20 equipas, mas os rockets são desenvolvidos durante um período grande. Quando atingiram uma certa maturidade e prontos para ser lançados, então começa uma nova fase. E neste momento há muitas universidades que já estão nessa fase. Em Portugal nós começamos, e em particular o Instituto Supertécnico começou a desenvolver o seu rocket já há algum tempo, e ano passado nós desafiamos para crescer no desenvolvimento do rocket, no sentido de se associar à competição. E eles fizeram isso este ano. Uma equipa portuguesa que está a competir, do Instituto Supertécnico, competir com os grandes. Digamos que é um processo evolutivo, não é? Temos algumas universidades também observadoras, a Universidade de Coimbra, com a Universidade da Beira Interior e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E eu espero que para o próximo ano estas universidades, em particular também Aveiro, que inaugurou hoje o curso de aeroespacial, sejam atores.
Como diz, eles são estudantes universitários. Quando concluírem os cursos, vão trabalhar para que empresas? A nível europeu, isto é uma indústria ainda pequena ou já uma indústria, e estou-me a referir a nível europeu, já mais alargada? E já agora eu relembro que estou a falar com o Ricardo Conde, que é presidente da Agência Espacial Portuguesa.
Neste momento nós vivemos num paradigma de acesso ao espaço que está a ser alterado. Os grandes lançadores, nomeadamente europeus, o Ariane, Vega, continuam a ter o seu lugar para satélites, para colocar em órbita satélites de, digamos, de elevada massa, mas há um conjunto de novas empresas que estão a emergir, que estão a apostar em microlançadores, para tentar reduzir o custo de acesso ao espaço e, de alguma forma, introduzir aqui uma dinâmica de competitividade na Europa. E é por aí que muitas empresas estão a desenvolver os seus rockets. Eu posso dizer que alguns dos alunos que participavam no passado nesta competição estão, neste momento, em algumas dessas empresas a trabalhar. Portanto, é uma área que está em franca expansão, assim como todo o setor espacial, em particular em Europa, que se pretende ser um continente também que tenha autonomia no acesso ao espaço e a utilização e a fabricação de componentes para o espaço e serviços também,
não é? Precisamente, não estamos irremediavelmente atrasados. Ainda hoje a Blue Origin acaba de lançar mais um foguetão para o espaço. A SpaceX também o faz com regularidade. A Europa não está demasiado atrasada?
Vamos lá ver, a Europa não está atrasada. Nós temos que ver é que componentes nós estamos a falar. A Europa neste momento tem algumas dimensões que está a atuar em que, se falarmos no espaço num todo, por exemplo, a Europa é líder de satélites de observação da Terra a nível mundial. O continente europeu lidera, digamos assim, esta vertente, esta dimensão. É evidente que a componente económica é extremamente importante em países como os Estados Unidos, que tem um suporte também de empreendedorismo muito grande e o próprio investimento privado. E o caso é a SpaceX, não é? E estes novos, digamos, milionários em que vêm no espaço, no setor económico, nós temos que olhar desta perspectiva. Na Europa ainda não temos esta perspectiva, mas isso não significa que a Europa não esteja a atuar naquilo que verdadeiramente interessa no campo da tecnologia espacial. E a beleza disto tudo é que todos os países que pertencem à Agência Espacial Europeia estão unidos numa missão, digamos, única de erguer estas capacidades num contexto de utilização responsável do espaço. Repare que a Europa dá muitas lições ao mundo em termos de sustentabilidade, não só da regulamentação, como de todos os componentes que colocamos lá em cima, tentamos removê-los e retirá-los para não amplificarmos este problema do espacial. Portanto, a Europa não está assim tão atrasada. Nós, quando temos estas referências, é essencialmente por causa desta espetacularidade que é a SpaceX e a Blue Origin, mas o campo espacial não se resume só a isto.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.